A Universidade FM apresenta.
Que os jovens hoje, eles estão inventando mais as relações,
né? Alguns professores aí mais antigos estiverem me ouvindo, vão se lembrar.
Não era uma leitura, ainda não sou. Estou aprendendo a ser.
O rádio brasileiro, pela sua programação, pelo conteúdo veiculado, por ele no Brasil inteiro, pelas mais de 3 mil emissoras.
Entrevista 107.
Londrina, 10 horas e 1 minuto. Bom dia. Começa agora a entrevista 107 desta sexta-feira, hoje 21 de maio de 2004. O programa é apresentado ao vivo às sextas e reprisado no domingo entre 10 e 11 horas da manhã aqui na Universidade FM. Na apresentação, eu, Patrícia Zanin, no áudio, Ricardo Lima. O tema do programa de hoje é a experiência de atores palhaços em hospitais. Projetos que levam alegria aos corredores, enfermarias e até mesmo em UTIs dos hospitais e mudam a rotina não só das crianças internadas, mas também de suas famílias, da equipe médica e de enfermagem. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a experiência do projeto Doutores da Alegria, pioneiro no país nessa arte. Os doutores começaram há 12 anos e hoje atuam não só em São Paulo, onde nasceram, mas também no Rio de Janeiro e em Recife. Três atores palhaços dos Doutores da Alegria estão ao vivo conosco nesta sexta. Eles participam do FILO, Festival Internacional de Londrina, e ministram uma oficina junto com Hillary, de Nova York. Ela integra o Calm Care Unit, que atua em hospitais desde 1986. Além dessa oficina com os Doutores da Alegria, o festival oferece outras 5 e também o Fórum do Humor e o Cabaré Clown. A iniciativa dessas atividades, chamada de Encontro de Palhaços, partiu da psicóloga Luciana Basso, que coordena em Londrina o Plantão Sorriso. O plantão existe desde 96 e se inspirou no trabalho dos Doutores da Alegria. Uma pesquisa realizada pelos doutores revela que de norte a sul do país existem 187 experiências de palhaços em hospitais. Mudam a rotina, convidam pais, profissionais de saúde e pacientes a encontros inesperados. Na entrevista 107 de hoje, um pouco da experiência dos palhaços nos hospitais, nós temos aqui Wellington Nogueira, fundador dos Doutores da Alegria, também Thaís Ferrara e Soraya Said, que estão no projeto praticamente desde o início, e também a jornalista Emília Miyazaki, atriz que atua no Plantão Sorriso desde o começo do projeto em Londrina há 8 anos. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, lembramos que o programa Entrevista 107 é apresentado ao vivo às sextas e reprisado no domingo. Nós vamos mostrar uma reportagem sobre o plantão, produzida por Fábio Mansano e eu, Patrícia Zanin, em 2002. Trata-se de uma visita de duas atrizes palhaças realizadas no Hospital Universitário, que a rádio já veiculou, mas quem não conferiu pode sentir um pouco do clima e do trabalho do Plantão Sorriso. Lembrando que o programa Entrevista 107 hoje está tratando da experiência de palhaços em hospitais. Nós estamos ao vivo nesta sexta, o programa é reprisado no domingo. Se você estiver acompanhando nesta sexta, pode fazer perguntas para os nossos convidados que ainda não abriram a boca. Vocês não tiveram oportunidade de ouvi-los, porque a gente ainda não deixou, mas é o que a gente pretende fazer a partir de agora. Muito obrigado, Wellington Nogueira, pela sua presença aqui. É um prazer muito grande a gente receber vocês.
Ah, é um prazer para a gente estar aqui também. Aliás, queria lembrar aos ouvintes que tem 4 palhaços aqui dentro desse estúdio, certo? Então nós não podemos nos responsabilizar pelos resultados disso, mas é um prazer estar aqui com vocês e estar aqui em Londrina dentro do FILO, porque para nós, Doutores da Alegria, em 13 anos de atividade, é a primeira vez que um festival de teatro do porte do FILO abre o espaço para um trabalho como esse.
Como é que você explica uma coisa dessa, Wellington? Um trabalho que vem sendo reconhecido, vocês já tiveram vários prêmios recebidos, né? Tem título de utilidade pública, é um projeto sério, comprometido. Como é que não se abriu o olho antes aí para a atuação de vocês? Como é que você entende isso?
Eu acho que pelo fato de estar dentro do hospital, Então, o público, principalmente que faz o teatro, que vive o teatro, ele tem uma ideia do que acontece, mas ele não sabe, ele não vê. E então, e eu também, quando você está fazendo um trabalho que rompe paradigma, que é pioneiro, tem um tempo de implantação até ele estar bem estabelecido e você começar a ser assimilado, começar a ser visto até como mais uma opção dentro do mundo das artes cênicas. Eu acho que a gente está vivendo isso. E essa entrada no Filo, eu acho que para nós também vai significar um caminho sem volta. Eu espero que esse espaço possa estar sempre aberto, porque essa comunidade que trabalha em hospitais são palhaços, são extremamente criativos, são curiosos, estão sempre criando e também transpondo para o palco aquilo que eles criam, né? Então, vai ser o bonito disso é poder levar essa oportunidade para os atores que não conhecem a experiência, saber o que acontece dentro do hospital, porque é transformador e eu encontro no hospital aquilo que me fez querer fazer teatro em primeiro lugar. A capacidade de transformar, a capacidade de tocar a vida de um ser humano e ter a minha vida tocada por ele também.
Wellington Nogueira aqui com a gente, fundador dos Doutores da Alegria de São Paulo. Temos também a participação da Soraya Said, que está no projeto praticamente desde o início, da Thaís Ferrara, e aqui representando o grupo de Londrina, a jornalista e a atriz Emília Miyazaki. Se você ouve o programa nesta sexta, pode fazer perguntas para os nossos convidados.
Uma salva de palmas para a Emília.
Obrigada, muito obrigada.
E a Emília, inclusive, está gestante, né? Vem aí.
É, exatamente.
Mais uma vez.
Um estado interessante. E uma salva de palmas para Patrícia. E uma salva de palmas para o nosso ouvinte. Sem você, a gente não seria nada.
Isso que é muito gostoso, né? Esse tipo de encontro, quer dizer, poder transformar uma rotina, não é? Poder transformar um ambiente. E a gente perdeu muito do riso. Quando eu conversava com algumas pessoas que vocês viriam aqui, a Raquel Calhar, uma jornalista que formou-se recentemente aqui na universidade, ela falava o seguinte, que a gente tem vergonha, né? Nós tratamos as brincadeiras de uma forma pejorativa. Quando você encontra uma pessoa na rua, ou quando você fala alguma coisa, a pessoa vira e fala, você está de brincadeira comigo? Quer dizer, né? Nós perdemos isso e eu acho que de alguma
essa
forma
capacidade...
o projeto vem...
Exatamente, a gente perdeu essa capacidade de ser bobo. Tanto que não me espanta hoje o hospital ser tão usado como metáfora para a vida, sabe? Eu tenho visto que, assim, até as figuras públicas, né, falam. O ministro Palocci disse, Brasil saiu da UTI. Quer dizer, se então a vida está sendo comparada a um hospital, o campo de intervenção do palhaço está bem maior. Isso mostra mesmo que as pessoas talvez estejam se levando muito a sério. Brincadeira agora é lugar de ofensa. E a brincadeira que feita assim, pela vontade de rir, simplesmente, não de alguém, mas rir com alguém, é muito gostosa, é muito bonita. Eu acho que a gente precisa resgatar isso, sim. Porque bobagem pouca é desgraça.
Aqui pela Rádio Universidade FM, entrevista 107 desta sexta-feira, tratando da experiência de palhaços em hospitais. Nesta sexta, o programa é ao vivo, você telefona 3348-5027 ou manda fax para 3348-5025 e faz a sua pergunta para os nossos convidados. No domingo, o programa é reprisado. Conosco aqui os Doutores da Alegria, Wellington Nogueira, Thaís Ferrara, Soraya Said. Aqui de Londrina, representa o Plantão Sorriso, a atriz Emília Miyazaki, que está no projeto desde o início, há 8 anos. No início do programa, a gente ouviu como, de alguma forma, o projeto aqui em Londrina e o de vocês em São Paulo pode, de fato, mudar a rotina. Vocês ouviram alguns depoimentos e ligou. A primeira pessoa que ligou para nós foi a Luísa Kazuko Moria, inclusive uma das entrevistadas dessa reportagem. Ela é professora e médica do setor de pediatria do HU. Ela ligou e diz que faz questão de parabenizar o Plantão Sorriso, a Luciana, todo o grupo. Diz a doutora Luísa que o trabalho trouxe luz e alento às crianças que sofrem privação e dor. Fez e faz muita diferença. A equipe e as crianças esperam as apresentações durante os plantões no HU nas terças e quintas-feiras, que é quando vocês fazem a visita no HU, né, Emília?
Exatamente.
Repercute para nós aí a fala da doutora Luísa.
Bom, um abraço para a doutora Luísa, que é assim uma amigona nossa, né? Uma pessoa que nos recebe sempre de braços abertos. E a gente percebe que lá no HU, como ela mesmo disse, não só as pessoas que os pequenos pacientes, mas toda a equipe de saúde assim nos recebe assim de braços abertos, assim, esperam a nossa presença. E por vezes a gente recebe solicitação de um médico para a gente conversar com alguma criança, para ficar um pouco um tempo maior com uma determinada criança que tá necessitando de um pouco mais de atenção. E daí talvez essa criança se abrir um pouco mais para daí continuar o tratamento. Né?
Uma salva de palmas para a doutora Luísa.
Essa merece mais.
E todos os nossos colegas que trabalham no hospital, os profissionais de saúde que estão nessa trincheira, porque eles são uma grande fonte de inspiração para a gente também. Eu acho que é um grande privilégio visitar as crianças, mas é um grande privilégio poder interagir com os profissionais de saúde, porque o que a gente percebe é que, enquanto o foco dentro do hospital naturalmente recai sobre aquilo que está doente e precisa ser curado, quando a gente chega junto, então tem uma outra equipe, um pouco mais boba, que olha para o que está bom e precisa ser resgatado, precisa ser cultivado. Então, juntos, a gente começa a ter um outro olhar sobre a criança. E não tem como a gente não ganhar nessa troca. É muito legal.
Agora eu queria ouvir um pouquinho a Thaís, né? Que está no projeto desde o início. A relação sua com os profissionais, também com as crianças, Thaís.
É muito legal trabalhar com os profissionais. Assim, aliás, é um jeito de chegar nas crianças, porque a gente se arruma, se apronta e vai andando pelos corredores e vai cruzando um enfermeiro aqui, um auxiliar ali, um médico lá, alguém da limpeza, o segurança. Então é um caminho assim de é muito legal, porque até chegar na criança a gente já chegou assim num estado como palhaço super aquecido, não é? E o trabalho com a criança, assim, você estava falando dessa coisa de brincar. É uma pena, mas eu acho que o brincar está sendo esquecido, inclusive com as crianças hoje em dia, né? As crianças estão num ritmo de crescimento violento. E às vezes uma brincadeira simples não acontece mais na escola, né? Eu estou falando de lenço atrás, de pega-pega, de... As crianças estão hoje mais numa coisa assim da brincadeira virtual, né? O computador, que é super legal também. Tem jogos maravilhosos que exercitam a cabeça da criança. Mas eu acho que fisicamente eles não colocam isso em prática. Então, esse brincar é muito sério.
E também os pais com os filhos, né?
E os
cada
pais
vez
com
menos
filhos.
A gente vê oportunidade de pais desfrutarem de brincar com seus filhos. É. Porque acho que dá aquela sensação que quando a gente está brincando, não está fazendo nada ou não está sendo produtivo.
Não está fazendo nada. Isso é muito ruim, né?
Muito errado também, muito porque a gente está sendo muito produtivo.
E quando a criança está no hospital, a gente percebe essa coisa assim, esse canal do brincar, né, ele tá lá meio, tá meio bloqueado, porque ela está lá para se tratar, para se cuidar e tal. Então, quando chega alguém que olha para, mesmo que não fosse um palhaço, se alguém chega com o espírito de, né, para brincar, a criança fala, opa, esse canal está aberto para mim. E certamente isso vai auxiliar na vida dela ali dentro do hospital, que é muito árida, né? Mas esse brincar, eu acho que tem que ser recuperado, é urgente, assim. E isso é em escola, é em casa, é na rua, que eu acho que tá sendo esquecido, sim.
A atriz com a gente aqui, Thaís Ferraro. Agora eu quero ouvir um pouquinho a Soraya também, que participa dos Doutores da Alegria. Você entrou um ano depois que o grupo começou? Dois anos depois,
Soraya? Isso.
E essa experiência para você, que tipo de aprendizado também você tem? Porque claro que o palhaço ensina muito para as crianças, interage, possibilita esses encontros inesperados. Agora tem também uma parte de aprendizado pessoal, né? Que eu imagino.
É forte, aprendeu? Porque esse exercício da bobeira, a gente aprende a relativizar mais as coisas da vida, assim. As crianças também ensinam isso para a gente, né? Elas são muito concretas. E elas são... Criança é anjo bom, né? Elas querem viver bem. E a gente começa a rir mais da vida, assim. Hoje não deu certo? Tudo bem, amanhã vai dar. Né? Paciência e caldo de galinha nunca matou ninguém, né?
São os mais inesperados professores, né, Soraya? É incrível. A gente aprende tanto com as crianças. Eu acho que até também, às vezes a gente se preocupa tanto em cuidar, em educar, que a gente se esquece de aprender com elas. E elas têm muita coisa para ensinar.
Eles estão sempre dando rasteira na gente. É. Você fica naquela aquela seriedade da vida. A gente tem que ser muito sério, né? Tem até uma médica do Rio que fala que depois de muito trabalhar com o pessoal do Rio de Janeiro, dos doutores da alegria de lá, ela fala, ela chegou a essa conclusão, né? Ser sério não é ser sisudo, né? Quer dizer, você pode ser sério, claro, e brincar, né? E as crianças estão sempre passando uma rasteira, né, Soraya?
Então, e é impressionante como elas transformam a gente, assim. Tem um palhaço novo nos doutores, o Douglas, que é lindo ver como a criança, o olhar da criança sobre ele o transforma. Até na ação, até na brincadeira. E a gente leva um pouco isso para a vida, assim.
E de vocês aqui, eu sei que a Emília tem filho. Eu não sei os paulistanos aqui, o Hélio, a Soraya, a Thaís, algum de vocês tem filho?
Eu não compareço, infelizmente, eu não compareço.
Eu tenho um garoto de 8 anos, o Gabriel.
E eu tenho o Theo, de 5,5.
E eu perguntei para a Emília fora do estúdio, vou perguntar aqui para ela se comprometer aqui ao vivo, né, Emília? De alguma maneira, esse trabalho, como é que repercute na educação dos filhos, né? Você já tem uma menina, está esperando mais um filho. Eu queria saber também, depois da Thaís, se isso tem uma relação direta, né? Se dá para brincar mais com os filhos, por exemplo, aproveitando a experiência.
Sem dúvida, a gente, com a questão do palhaço, você fica assim um pouco mais
aberto.
Aberto realmente para o jogo, né? E com os filhos você acaba trabalhando dessa forma também, né? Eu estava falando contigo que é uma coisa que mudou muito o meu olhar foi depois da maternidade, né? Porque antes era de um jeito, e depois que eu tive a minha filha, assim, mudou a minha relação, especialmente com as mães. Eu senti uma cumplicidade muito grande com as mães, e as mães comigo me vendo, barriguda, barriga crescendo, e depois disso sabendo que já tinha nascido o bebê, e agora com minha barriga crescendo de novo. Então eu sinto que há uma cumplicidade muito grande com as mães, e até com as crianças, que sabem que tem um nenê lá dentro, vem, cutuca, conversam, vira uma relação de cumplicidade ali, né? De carne e osso, né? Então é muito bacana, muito bacana.
Emília Miyazaki, atriz do Plantão Sorriso aqui de Londrina. E a Thaís?
Com os filhos. Eu assim, quando eu conheci os Doutores da Alegria, assim, que eu vi o Wellington uma vez num programa, acho que era da TV
da Cultura.
Eu achei assim, primeiro, eu vou dizer que eu tive um certo preconceito quando eu soube desse trabalho. Palhacinho em hospital. É assim, eu confesso assim que a gente torce o nariz, né, Soraya? A Soraya teve essa. Não é?
Parece Bozo entregando bala jujuba, assim, assustando as crianças.
Aí depois eu vi essa matéria e eu conheci a atriz que estava trabalhando com ele, a primeira, que foi a Vera Budi, e que fazia parte do nosso. Trabalhávamos com a mesma pessoa, que é a Cristiane Paoli, em São Paulo, e essa é a linguagem da máscara. Daí eu vi essa matéria e eu achei aquilo maravilhoso, quer dizer, os palhaços, o Wellington e a Vera, o doutorzinho e a doutora Emily, andando pelo hospital, que é uma instituição, é uma empresa, né? E eles criavam uma relação completamente torta e louca ali dentro, e eu achei aquilo, falei, gente, era tudo que uma instituição precisava, de um olhar de um palhaço. E como a minha experiência vinha disso, trabalhei em empresa, eu falava, bom, esse talvez seja o meu lugar. Então eu fui atrás do Wellington, porque me encantou muito mais o palhaço dentro da instituição, trabalhando com os profissionais, até antes de chegar na criança. E aí um dia eu liguei para o Wellington e tal, e fui, ele falou assim, vem conhecer o trabalho. E aí para entender o que era. E eu vi dois palhaços, que é o Pedro e um outro que já não está mais no programa, que eles são grandes, eles são altos, com as suas devidas roupas, os seus equipamentos e tal. E eles foram andando assim pelo hospital e eu fui seguindo. E era muito lindo vê-los assim, se deslocando assim pelo corredor, e bateram lá numa porta, os dois muito grandes, muito altos. Me chamou a atenção assim, que tinha uma garotinha sentada no fundo, assim, sentada na cama sozinha, ofegante, que ela estava fazendo algum tratamento, uma coisa respiratória. A mãe ao lado, e a cama ao lado tinha uma boneca. Aquele camão grande, assim, uma bonequinha no centro da cama. E os dois perceberam que ela ficou mais ofegante quando eles entraram. Porque a gente nunca sabe quem vem para quê, né? E é. Ainda mais a criança está assustada. O estado dela mínimo é de estar assustada. Qualquer um, né, que entra no hospital. E os dois, então, perceberam e olharam para a boneca e perguntaram: é a sua filha? E ela balançou que sim com a cabeça. E eles foram para a boneca. Eles me chamou muita atenção, assim, o tamanho deles, as mãos, e colocando um esteto, que era um desentupidor de pia, na verdade, sobre a boneca. E eles escutavam o coração e pulavam junto. Mas eles faziam movimentos leves, suaves, e era uma oposição. Eles grande, a boneca pequena, os movimentos delicados. E a menina, em nenhum momento, ela deu uma gargalha, nada. Mas ela foi, eu percebi que ela foi suavizando a respiração. E aí eles perguntaram: você quer segurar a sua filha? Ela falou sim. Aí eles levaram a boneca até ela, né? E se despediram, cumprimentaram a avó da criança e disseram: a gente pode voltar a próxima vez, sim. Então, e saíram. E a menina acompanhou-os com os olhos, assim, e ela não estava mais ofegante, entende? Quer dizer, ela não teve nenhuma gargalhada, não teve nenhuma palhaçada gritante. Foi muito suave. E aí o trabalho, eu venci. Eu falei: bom, é isso. É isso, não é Bozo entregando balinha, como diz a Soraya. E aí eu falei: bom, aqui nós estamos falando de brincar seriamente, assim, é para valer isso. E aí eu adorei. Então, isso, assim, o meu trabalho, você fez uma pergunta, eu lembro, descambei.
Como coisa sempre, de palhaço, coisa de palhaço.
Dispersão, mas, assim, eu tinha muito mais foco no trabalho com os profissionais. Eu tinha, assim, uma liberdade, eu tenho essa liberdade. A gente curte trabalhar com os profissionais, com a limpeza. O ascensorista, assim, vira e mexe, eu trocava crachá com ele. Eu ia com o crachá dele, as pessoas olhavam e ele ficava com o meu.
E voltamos com a entrevista 107 desta sexta-feira, que hoje está contando um pouco da experiência do trabalho de palhaços em hospitais. Nós temos aqui a participação do pessoal dos Doutores da Alegria de São Paulo e também aqui de Londrina, do Plantão Sorriso. Você que fez um contato com a gente, mandando a sua pergunta para o programa, ela vai ser respondida. E aí, a gente também agradece as colaborações, as dúvidas que foram mandadas para nós. Como nós tivemos essa interrupção aí, ficamos fora do ar, nós vamos voltar com o programa Entrevista 107, que geralmente você está acompanhando das 10 às 11 da manhã, por conta dessa dificuldade, dessa queima do fusível, que conseguiu ser solucionada agora há pouco.
Nós vamos foi queima de fusível? Eu pensei que fosse a bateria do celular que eu estava carregando.
Foi uma queima de fusível e aí, felizmente, a gente conseguiu, né? Ficamos brincando aqui. E eu tenho aqui perguntas. Quem estava terminando de dar o depoimento na hora que teve a queima do fusível, né?
Por causa aquela desse que queimou raio, o fusível.
Quem queimou o fusível foi a Thaís Ferrara, né, Thaís? Thaís. Responsável por essa queima do fusível.
Eles ficaram me alugando aqui, dizendo que eu tinha dispersado tanto que eu queimei.
O fusível queimei era tanta fusível. Energia, né, Thaís?
Mas eu vou terminar a resposta. Que foi mesmo? Qual a pergunta?
Bem, que você afinal sabe, de contas, não é mesmo?
A associação
toda
a
saga
livre,
tem uma continuação.
É. Mas se o trabalho é ter um filho, né? Ter um filho. Então, então, meu trabalho. Eu vou começar. O meu trabalho com profissionais de saúde, sempre teve um foco. Abre o guarda-chuva. Mas assim. É verdade, eu acho que quando a gente tem um filho, eu era menos sensível a esse trabalho com as crianças. E o Gabriel abriu esse... Também, né?
Eu não. Eu
a Soraya não. A Soraya sempre... Ela
eu
sempre
sou teve... uma tia lúdica.
Ela sempre teve esse... Mas eu acho que, para mim, abriu um canal. Abriu um canal importante, assim. E é isso. Eu falei 2 horas pra falar isso.
Não, mas o que a Emília falou é verdade. Depois que a gente tem um filho, realmente muda o olhar da gente sobre a criança. Pra mim, mudou o olhar sobre a criança, sobre o hospital, sobre as relações, sobre os pais. Você se iguala, você sente na sua pele.
Agora,
né?
Eu acho que tem uma coisa que piora, assim. Eu acho que tem essa coisa que a Emília falou de olhar para a mãe e entender o sentimento dela, aí isso a gente tem que lidar melhor, porque se a gente embarcar nessa, a gente deixa o palhaço de lado e perde o canal com a criança. E não dá, né? Porque dor, piedade, essas coisas, a criança já está cheia dentro do hospital. Acho que ela está pedindo uma outra relação, e é isso que a gente tem que abrir para ela, né?
Aqui pela Rádio Universidade FM, um bate-papo com o pessoal dos Doutores da Alegria de São Paulo. O pessoal dos Doutores está aqui em Londrina para uma oficina na programação do Festival Internacional de Londrina. Conosco aqui na Rádio Universidade FM, Wellington Nogueira, Soraya Said e também Thaís Ferrara. Aqui de Londrina participa a jornalista e atriz Emília Miyazaki do projeto Plantão Sorriso. Nós temos várias participações dos ouvintes. Uma das participações que primeiro chegaram aqui foi do José Roberto, de Sertanópolis. O José Roberto é comerciante. Toda sexta-feira o José Roberto participa. Até a gente
uma salva de palmas para o José Roberto. Obrigado, José Roberto. Sem você a gente não era nada.
Eu até brinco. Fizemos uma ola para você aqui, Zé Roberto.
Ele deve ter sentido, né? Eu falei para ele que o dia que ele não participar é porque alguma coisa diferente aconteceu. Então ele participa e pergunta. Essa pergunta é para Emília. Os atores do Plantão Sorriso são artistas profissionais? Quer saber ele. Que formação tem esses atores?
Bom, são todos atores com formações diferenciadas. Alguns vieram da escola municipal de teatro com formação lá. Tem alguns alunos que são do curso de artes cênicas daqui da universidade. E outros que têm formação a partir de grupos de teatro amador. Todos são atores especializados na arte do palhaço.
Vocês fazem constante seleção também, né, Emília, de pessoal para entrar? Porque hoje são 7 palhaços que trabalham
exatamente.
Nos hospitais.
Exatamente. Somos em 7 palhaços, dos quais 2 estão em fase de treinamento. A gente está fazendo visita agora numa fase de trios, né? A gente faz uma seleção, mas é difícil a gente encontrar ator, palhaço, que trabalhe em hospital ou que se adeque à atividade no hospital.
É a principal dificuldade qual que é, Emília?
Primeiro, o palhaço já é um ator que tenha essa característica de trabalhar como palhaço já é um você já filtra. Você já passa por um primeiro filtro. Daí, numa segunda etapa, que ele não vai estar atuando em teatro, mas sim num ambiente completamente específico, num contexto de hospital, trabalhando com criança internada, e isso já filtra mais ainda. Então, a dificuldade é grande. E a seleção também tem que ser bastante criteriosa, né? Então, a gente tem enfrentado um pouco de dificuldades, mas a gente tem conseguido aí trazer bons atores que atuem assim, de maneira com qualidade dentro do ambiente hospitalar.
E tem também, eu acho, que o perfil do artista para trabalhar no hospital, porque a gente teve a oportunidade de ver em São Paulo também artistas profissionais muito bons, que rendem muito bem no palco, mas que no hospital não deu certo. Por quê? Você precisa ter segurança de quem você é, do material que você faz, do trabalho que você faz. A generosidade para ouvir a criança, ouvir seu colega, disponibilidade, porque ali o trabalho não é você se apresentar para o outro ver, é você colocar tudo que você tem de melhor a serviço da criança, dos pais, dos profissionais de saúde e do teu parceiro. Então é uma relação bem diferente daquela que a gente está acostumada. E então, quando você está fazendo o processo seletivo, a gente costuma muito colocar os atores jogando, sabe? Fazendo jogos teatrais. Porque é aí que você vê realmente quem tem esse potencial, quem não tem, para poder, então, fazer uma seleção e levar para o hospital.
tem que ser assim, vamos pensar resumindo assim, umas pouquíssimas palavras, tem que ler gente de uma forma apurada, vamos dizer assim.
Faço minhas as suas palavras.
Soraya. Tem que ter estofo pessoal, porque a gente está entrando num lugar, ninguém pagou para ver palhaço, né? As pessoas estão vivendo em maior ou menor grau uma situação limite e estão brigando com a morte, né? Em última instância. E, então, a gente tem que ter gente preparada com estofo pessoal e estofo artístico para lidar com as situações que são... Cada quarto é um quarto, cada criança é uma criança e a dupla de palhaços trabalha nessa direção, né? Buscando essa relação, esse encontro. A gente, na verdade, é um provocador. Que a gente vai convidar a criança a brincar, a resgatar o que ela tem de saudável, a vontade que ela tem de cuidar da vida dela, de, enfim.
Tem o Rafael Arruda, que trabalha no plantão, ele deu um depoimento para nós, ele estava dizendo que a energia, né, do hospital é uma energia diferente, aí por isso também a necessidade de uma sensibilidade mais aguçada, porque como você também está dizendo, vocês que chegam no ambiente, né, ninguém convidou vocês, né, vocês chegaram nesse
exatamente,
ambiente.
Exatamente, a gente pede licença para entrar e a sutileza da relação de um artista com uma plateia de um e um que está fragilizado... ela demanda uma atenção assim total, de você olhar e ver o que não é dito, mas que é comunicado, de você escutar e ouvir o que não está sendo dito, mas está sendo mostrado. Então, é muito sutil essa relação. E um passo em falso você pode perder isso.
E o Rafael dizia que muitas vezes vocês escutam não, né, Emília? Vocês também, os doutores também escutam muitas negativas, por exemplo, vamos no trabalho juntos. Cotidiano?
Sim!
e o não, ele é importante porque ele... É, para o palhaço, a criança pode dizer não.
E a gente pode aceitar esse pedido e ir embora.
A gente obedece. Palhaço é. Obedece criança.
A gente enxerga com uma reação positiva, né? Da criança. Porque, o fato dela dizer não.
Porque o Rafael dizia que a criança é obrigada a dizer sim, né? Para o médico, para o enfermeiro, para o auxiliar de enfermagem.
Você sabe que quando eu fui fazer o meu teste com o Wellington, eu gosto de contar essa história porque, bom, eu fui como atriz, palhaço e tal, fui fazer o teste. Ele falou assim, bom, ele me aqueceu no hospital e tal. Depois ele falou, bom, agora nesse quarto você comanda. E eu entrei e o moleque pegou o travesseiro e jogou em cima de mim. Bom, eu saí e falei, bem, tudo bem, eu vou tirar minha máscara, vou me aposentar até logo, foi muito bom. Até ele falou, não, não, calma, calma, calma. E eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu não agradei, né? Pelo amor, eu estava me sentindo rejeitada. E aí a gente, por circunstâncias, a gente parou ali na porta do quarto, a porta já fechada. E aí eu percebi que o menino abriu um pouquinho da porta. Bem pouquinho, né?
É, exatamente. Abriu um pouquinho e ficou olhando para ver a movimentação.
E aí ele, o Wellington, com a experiência... Mas sabe, doutora Ferrara, que é o meu sobrenome? Então, normalmente aqui no corredor acontecem coisas estranhas. E aí ele começou a puxar a participação do menino que estava numa frestinha da porta. E o jogo se estabeleceu aí. O menino em nenhum momento apareceu, a gente em nenhum momento disse que a gente tinha visto, a gente brincou
exato.
Lindamente e fomos embora.
E agora o mais fascinante é que no final desse dia de trabalho, aí quando ele ficava já com a porta aberta olhando a movimentação dos palhaços que estava acontecendo. E aí a gente passava pela porta do quarto e falava, neste quarto é proibido entrar. É. Tá claro? Não pode entrar nesse quarto. E quanto mais a gente ia falando isso e passando na porta do quarto, mais ele ia saindo do quarto para poder interagir com a gente. Então é bem legal. É isso que a criança precisa, entende? Quando ela vê isso aí ser respeitado, então ela recobra controle sobre a vida, sobre o corpo. E é tudo que ela precisa, às vezes, para poder interagir.
Aqui pela Rádio Universidade FM, você está acompanhando a entrevista 107 desta sexta-feira, ao vivo, programa reprisado no domingo, entre 10 e 11 horas da manhã. Hoje nós estamos contando um pouco da experiência do projeto Doutores da Alegria, pioneiro no país na arte de levar o palhaço para dentro do hospital. Aqui em Londrina, nós temos o Plantão Sorriso, que se inspirou nessa experiência dos doutores. Participam conosco do programa Entrevista 107 a atriz Emília Miyazaki, que está no Plantão Sorriso aqui de Londrina desde o seu início, há 8 anos. Ela interpreta a doutora Tulipa. Também estão conosco Wellington Nogueira, fundador dos Doutores da Alegria de São Paulo, e as atrizes Thaís Ferrara e Soraya Said. Se você estiver acompanhando o programa nesta sexta, ainda dá tempo de fazer a sua pergunta para os nossos convidados pelo 3348-5027 ou pelo fax 3348-5025. No domingo, o programa é reprisado. Tem aqui a pergunta da Tatiane, que é estudante. Ela quer saber também do plantão, Emília, quantas vezes por semana? Não, é isso mesmo, do plantão. Os palhaços fazem o trabalho no hospital universitário. Qual o número de atores que participam?
Bom, já tinha, com relação ao número de atores, nós somos 7, dos quais 2 estão em fase de treinamento. Nós fazemos visitas em duplas, eventualmente em trios, por causa desses 2 que estão entrando agora. E a gente faz visita no HU 2 vezes por semana, das terças e quintas-feiras.
E aí no Hospital Infantil, no Hospital da Zona Sul e Zona Norte, são outros dias da semana também 2 vezes?
Nos outros, são também as terças e quintas, mas é uma visita por semana nas outras unidades. Só no HU a gente faz 2 vezes por semana.
Tem aqui também um fato que a gente vai registrar do Júlio César Rodrigues. O Júlio César é advogado e professor em Londrina. Ele mandou aqui para os Doutores da Alegria, via fax, um texto que ele publicou no dia 12 de fevereiro deste ano na Folha de Londrina. O título do artigo dele na Folha é Doutores da Alegria. Ele está fazendo aqui um convite ao riso, diz aqui o Júlio César Rodrigues no final do texto dele, que apesar dos percalços que a gente enfrenta no dia a dia, existem milhões de razões para sorrir, diz ele, citando o trabalho dos Doutores da Alegria. Wellington, quer comentar?
Nós ficamos muito emocionados com esse artigo, porque hoje é muito missão dos Doutores da Alegria, como um palhaço que entrou no hospital há 13 anos atrás, sair do hospital e contar para o povo aquilo que a gente aprendeu lá dentro. E o que a gente aprendeu é justamente isso, que enquanto existe vida, existe sim esperança, existe sim a possibilidade de algo ser mudado. E o que a gente vê nesse artigo escrito pelo Júlio César, é exatamente isso. É uma ode, sabe, à vida, ao entusiasmo, a gente se conectar com o lado saudável das coisas. E nós ficamos muito honrados quando a gente vê esse conceito começando a viajar para fora do hospital e começando a fazer parte da vida das pessoas. E eu quero aproveitar não só para agradecer esse carinho do Júlio César ao escrever esse artigo, mas eu queria, em nome também assim, de todo o elenco dos Doutores da Alegria, eu quero agradecer ao Filo por essa produção impecável, super organizada, super bacana, e dizer, Londrina, vocês têm que se orgulhar muito desse Filo e nutrir muito essa iniciativa, porque é um tremendo no festival. Quero cumprimentar o Plantão Sorriso por ser também um programa amigo dos doutores, que faz um trabalho assim, com uma correção e um profissionalismo impecáveis. E o carinho de todos vocês. A gente não cansa de se emocionar com o carinho e a hospitalidade de vocês. Então, muito obrigado. Uma salva de palmas! Olá!
No programa Entrevista 107, nós sempre pedimos que os convidados tragam um som para compartilhar com os ouvintes. E a Soraya Said trouxe ou sugeriu a música Palhaços, né? Foi a Soraya, né? Do Egberto Gismonti. E por que você escolheu essa música? Vai ter que explicar, né? Embora chama Palhaços a música, a gente quer que você conte por quê.
Porque ela é linda, né? Ela é linda. Eu acho que palhaço, ele evoca beleza, né? E é uma música, ela é bonita. Tem uma coisa no meio da música que é comida de palhaço, que é uma risada de criança, né? Do que palhaço se alimenta. Eu acho que é de risada, e risada de criança. Então é a melhor comida que a gente tem para receber, assim. E eu acho ela linda. Vê se não é, ó.
Deixa a gente achar então, ouvir a música.
Egberto Gismonti, a música Palhaços, uma escolha da Soraya Said, do projeto Doutores da Alegria de São Paulo. A Soraya está aqui com a gente, junto com a Thaís Ferrara, que também faz parte do projeto, e o Wellington Nogueira, fundador dessa proposta em São Paulo. Os Doutores da Alegria foram pioneiros no país nessa arte de levar o palhaço para dentro do hospital. O projeto já funciona há 13 anos e hoje está atuando não só em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro e em Recife. Aqui em Londrina, há 8 anos, existe o Plantão Sorriso, que percorre 4 hospitais de Londrina com palhaços. A trupe tem 7 atores. Bom, a gente vai já para os instantes finais do nosso programa e eu quero aproveitar.
Eu sempre choro nas despedidas.
Vamos, chega. Isso aqui não é lugar de bagunça.
E eu queria aproveitar a Carolina, que está aqui, a doutora Biju, que é do plantão também. A Carolina está participando aqui.
Acabou de ter um ataque cardíaco fulminante.
Faz questão que ela também possa.
Uma salva de palmas para a doutora Biju.
Contar um pouquinho. Obrigada. Da experiência, né, Carolina? A gente pôde te ouvir aí no começo da entrevista 107, um pouco da sua interpretação dentro do hospital universitário, e agora não como doutora Biju, mas como dona Carolina, né? O aprendizado que você tem tido aí nesse trabalho do plantão.
Bom, aprendizado dentro do plantão, poxa vida, eu acho que para todos nós aqui, independente do tempo que nós estejamos atuando dentro dos hospitais, é um aprendizado diário. E que a gente vai levar para o resto da vida. Eu acho que é uma coisa muito valorosa, que mexe com a gente enquanto ser humano. É muito bom.
E você faz o curso de pedagogia aqui na universidade, né, Carolina? Exatamente. De que maneira você pode fazer essa ponte aí, arte, educação? Você tem pensado nisso?
Sim, é uma ponte interessante, porque eu acho assim, dentro da pedagogia, a gente, dentro dos estudos da educação, é possível casar junto com a arte, com esse trabalho que a gente faz. E é engraçado fazer esse paralelo, trabalhar com as crianças que estão sadias e as crianças que já não estão tão sadias, que estão nesse momento não tão sadio. E isso é muito bacana para a gente fazer esse traço e eu acho que valorizar cada dia mais a criança que a gente tem sadia dentro de casa, que por mais bagunça que ela esteja fazendo ali, ela está ali, saudável, na escola, brincando. E, enfim, é muito bom.
E vocês já pensaram em levar o trabalho para dentro das escolas também, Carolina?
Eu acho que uma maneira que a gente está levando o nosso trabalho para dentro das escolas é através do nosso espetáculo. A gente tem um espetáculo aí bem bacana, que é a Flor Mágica de Timbuktu, que também está no Filo, né, dentro da programação. E a gente está fazendo o projeto da Flor Mágica de Timbuktu dentro das escolas. Eu acho que isso é um meio que o plantão está utilizando para entrar nesse universo escolar. E também a gente tinha o nosso programa de rádio, junto com a Denise Gentil, era um meio também que entrava dentro das escolas, o nosso programa de rádio, dentro dos hospitais, muito bacana. Eu acho que esse meio que o plantão está utilizando.
Está utilizando, a Denise está reformulando o programa, a ideia é quando voltar, vocês mantêm o quadro do plantão dentro do Tem Criança, não é?
Ah, esperamos, né, Emília?
Vamos ver.
Bacana. Eu queria passar agora a palavra também, né, agradecer bastante o depoimento da Carolina, para cada um de vocês, para falar um pouco desses novos espaços possíveis de inserção do palhaço no nosso dia a dia, né? Os doutores fazem esse projeto nos hospitais, o plantão faz esse projeto nos hospitais, e aí, durante uma entrevista coletiva que teve essa semana, uma entrevista muito prazerosa, né? 2 horas de conversa, ninguém queria ir embora.
Uma conversa de qualidade, uma
conversa,
né?
Boa,
foi muito,
né,
boa, viu?
E aí o Wellington estava dizendo, né, da crença que você tem de poder pensar outros espaços possíveis, né, da intervenção dos palhaços, para que a gente possa fazer uma celebração maior aí ao riso, né, à alegria.
Exatamente, eu vejo que o palhaço no hospital é uma porta de entrada. E olhando para daqui a 10, 20 anos, não existe porquê. Acabando de ouvir a Carolina, vendo justamente ela estudando pedagogia e procurando casar com a arte. Então, esse trabalho está só no começo. Fazer bem feito, é a maneira que a gente tem de começar a pesquisar novas inserções, como na escola, como na empresa, como na prisão. Existe uma série de instituições onde esse arquétipo do palhaço pode entrar e ajudar as pessoas a encontrar a saúde de suas relações com a vida. Um lugar onde você vai rir com os outros, não dos outros. Então, eu acredito nisso e quero trabalhar hoje para transformar isso que a gente faz numa profissão de futuro. Eu quero que um adolescente seja capaz de falar para sua família: eu vou estudar artes cênicas, me especializar em palhaço, vou ser besterologia e vou interferir na vida real, que eu acho que esse é o grande último risco do ator, interferir na vida real. E a família fala: nossa, meu filho, que lucidez, que legal, na minha época não tinha essa oportunidade. Então é para isso que a gente está trabalhando hoje, para o futuro.
Emília, hoje o trabalho do plantão é remunerado, palhaços dos Doutores da Alegria também são remunerados, e vocês dizem que no cotidiano tem gente que estranha, né?
É, porque o nosso trabalho, nossa atividade no hospital, ele tem assim um jeitão de trabalho voluntário, né? Mas, na verdade, ele não é voluntário, ele é remunerado para garantir a frequência e a continuidade dessa atividade. Assim como no dia a dia do hospital tem visita médica, tem remédio, né? Também tem visita de palhaço para, justamente como o Wellington tinha dito, resgatar o lado saudável da criança, que a gente acha que é importante na recuperação dela.
A gente não tem nada contra voluntário, absolutamente. Exatamente. Mas, assim, da maneira como a gente entende esse trabalho e a responsabilidade que a gente se impõe, faz com que a gente tenha que desempenhá-la em caráter profissional.
Exatamente, um trabalho com cuidado, que é realizado por atores profissionais que foram treinados.
Demanda tempo,
demanda treinamento, e tudo isso precisa ser remunerado. Então a gente acredita e batalha para que isso continue dessa forma, né? Dentro dessa estrutura.
Thaís, as considerações finais suas aí. Você entrou nessa, se apaixonou e tem a intenção de continuar fazendo isso por muito tempo. Hoje é, assim, é a tua praia.
É a minha praia, eu não sei por quanto tempo. O palhaço é sempre o presente, sabe lá Deus o que vai acontecer no próximo minuto. Mas hoje é isso. Agora, mais do que ser palhaço, eu queria sempre garantir na minha vida, do meu filho, das pessoas que eu gosto, esse olhar do palhaço. O olhar para o novo, para o simples, para as energias vitalizadas. É, não seguir caminhos, trilhos que já estão cansados de ser trilhados, abrir novas picadas. O mundo precisa disso. E a minha vida também, né? Então, mais do que ser palhaço, eu quero aproveitar esse olhar e o estado do palhaço para tornar minha vida mais fértil, cada vez mais.
Bacana, obrigada, Thaís Ferrara. Agora a Soraya Said, queria que você pudesse fazer aí as considerações finais, doutora
Sirena.
Sirena, que não é de sirene, né?
Não, é de sereia.
Fritinha na chapa, uma delícia.
Não, eu acho que assim, a gente está abrindo um mercado. E que assim, o ator tem que tomar muito cuidado e fazer isso assim, com muito carinho e atenção. A gente visita as crianças 2 vezes por semana, 6 horas por dia. E a gente tem mais um dia de 6 horas de treinamento. E o que a gente leva para dentro do hospital é o palhaço, que é uma máscara que fala da vulnerabilidade, da inadequação do homem ao mundo. Ela é séria, né? Ela é profunda, ela é importante, ela transforma. Ela é provocadora, profundamente provocadora. Então, que o artista cuide disso, que ele se especialize, que ele trabalhe desenvolvendo habilidades, que ele seja um bom palhaço músico, um bom palhaço malabarista, um bom, enfim, para estar trabalhando com a criança, porque a gente trabalha o presente, um minuto. Então, a criança está viva ali na nossa frente para a gente tirar o máximo proveito disso e cumprir com a nossa função de artista, que é transformar.
Obrigada, Soraya Said, Thaís Ferrara, Wellington Nogueira, os três do grupo de 36 atores do projeto Doutores da Alegria de São Paulo. Agradeço também a Emília Miyazaki, do projeto Plantão Sorriso aqui de Londrina, e a Carolina, como é que é seu sobrenome?
Padilha.
Carolina Padilha, também do Plantão, que fez uma participação com a gente. A gente registra, para finalizar a entrevista 107, a participação da Júnia Oliveira, trabalha na área da saúde, neurologia, parabeniza o trabalho dos grupos, porque, diz a Júnia, rir é o melhor remédio. Fica registrada aqui a participação da Júnia e de todos os ouvintes que participaram desse programa de hoje.
E uma salva de palmas pro nosso técnico de rádio. E pra toda a moçada que ajudou a consertar esse negócio. Pra Londrina!
Pro Filo!
Pra Patrícia! Uau, entrevista 107 de hoje vai ficando por aqui. O programa apresentado por Patrícia Zanin. Agradecimentos a todos os ouvintes, agradecimentos também aos Doutores da Alegria e o Plantão Sorriso. Quem quiser saber mais o trabalho dos doutores, tem acesso à internet www.doutoresdaalegriatudojunto.org.br www.doutoresdaalegria.org.br.
E quem quiser ver pessoalmente, neste domingo, Cabaré Clown, dentro da programação do Filo, não perca um grande desfile maravilhoso de grandes palhaços.
No Circo Funcarte, às 20 horas, com a presença do Picolino Roger, seu Roger.
E aqui em Londrina, quem também quiser conhecer mais o trabalho do Plantão Sorriso, Emília Miyazaki.
www.plantãosorriso.com.br.
Muito obrigada. Entrevista 107 é apresentada às sextas-feiras e reapresentada no domingo. Muito obrigada pela atenção e um bom dia a todos.
A Universidade FM apresentou.
Que os jovens hoje, eles estão inventando mais as relações.
E
né?
Alguns professores aí mais antigos estiverem me ouvindo vão se lembrar.
Não era uma leitura assídua. Ainda não sou. Estou aprendendo a ser. A disciplina.
O rádio brasileiro, pela sua programação, pelo conteúdo veiculado por ele no Brasil inteiro, pelas mais de 3 mil emissoras que a gente
entrevista tem. Entrevista 107.